sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Colheitas do Conhecimento, Perspectivas do Mercado do Trigo, o podcast trimestral da EFF. Eu sou a Fernanda Padilha e hoje nós vamos traçar um panorama do trigo paulista e brasileiro. No nosso último episódio, nós fizemos uma análise do cenário global do trigo, com todas as mudanças trazidas pelos tarifaços do governo norte-americano e os caminhos para os moinhos atravessarem esse momento de turbulências. Hoje, o nosso foco é mais voltado para o cenário nacional, em especial a produção do estado de São Paulo. E para isso, nós convidamos o José Carlos de Faria, chefe de assessoria do gabinete da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. José Carlos, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, viu?
Obrigado pelo convite. Espero que eu possa trazer a informação que vocês precisam. E obrigado por vocês estarem divulgando, por vocês estarem atuando, trabalhando nesse sentido, porque, como a gente estava falando aqui, a cadeia do trigo é muito importante, não só para o Brasil, mas especialmente aqui no estado de São Paulo. É uma cadeia importantíssima e que o estado tem acompanhado com muito carinho, com muito cuidado técnico, e aí em todos os seus níveis.
E como sempre aqui do meu lado, o João Ricardo Dias, que é gerente técnico de vendas e especialista sênior em panificação da EFF. Como é que você está, João?
Ô, Fernanda, um prazer novamente estar aqui com você, desta vez com o José Carlos, que nos brinda aí com a sua presença. E uma saudação especial a todos os nossos ouvintes dos Moinhos de Trigo, das indústrias. E estamos aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento e trazer aquilo que nós temos de melhor. Como eu sempre falo, com o trigo, para o trigo e pelo trigo.
É isso aí. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, João? A gente achou que seria um bom momento para conversar sobre o trigo paulista. E, José Carlos, a gente ficou muito contente por você ter encontrado um espaço aí na sua agenda para bater esse papo com a gente. Eu gostaria que você começasse fazendo um pequeno retrato do momento da produção do trigo no estado. Como é que você vê o cenário atual?
A gente está num bom momento. Na verdade, o trigo no estado de São Paulo, ele tem vivido um bom momento nos últimos anos, né? Como vocês já sabem, vocês são especialistas, o estado de São Paulo é o maior consumidor, é um dos maiores importadores, então tem uma demanda grande para a indústria de panificação e para os moinhos especificamente. Tem moinhos históricos aqui no estado. Então, a nossa visão aqui da agricultura, especialmente nos últimos 5, 10 anos, vamos falar assim, é uma visão sempre positiva do setor, porque é um setor que saiu aí de 90 mil toneladas para 500 mil em poucos anos, né? Nós não tivemos um crescimento de uma cultura específica aqui no estado com essa velocidade nos últimos anos. A gente tem muitas culturas aqui, o estado de São Paulo é bem diversificado, nós temos aqui quase 32 cadeias produtivas diferentes, você planta de tudo aqui de São Paulo. E uma característica que é específica aqui do estado, o produtor de São Paulo tem que produzir bem, porque senão ele não fica na área. Então o crescimento da cadeia do trigo, ela dá o entendimento não só técnico, mas econômico, de que ela já está num estado de eficiência, por isso que ela vem crescendo. E na nossa análise aqui, ela vem crescendo especialmente pela demanda da indústria. A indústria vem puxando o crescimento dessa cadeia, e isso é algo importante, porque eles são o grande fomentador dos produtores, através de parcerias que são estabelecidas aí, no nosso caso, especialmente na Câmara Setorial. Eles acessaram as cooperativas do estado, e aqui nós temos algumas boas cooperativas, e essas cooperativas têm trabalhado junto a esses produtores o crescimento. Então, de modo que eu visualizo aqui o mercado do trigo, tirando ali eventuais questões climáticas que de um ano para outro, às vezes, aumentam, estabilizam ou diminuem a produção, a gente vê aqui com um cenário, com uma perspectiva de crescimento da produção. Com relação ao consumo, o consumo tem sido cada vez maior mesmo. Eu, no meu conhecimento, pouco tecnicamente com relação ao trigo, sou engenheiro agrônomo, mas, né, com relação à farinha, só em São Paulo são 22 mil padarias, né? Eles sempre falam isso na reunião. Então, assim, precisa de muito, né? O produto, o trigo aqui é muito valorizado no estado. Então, é o que a gente visualiza do lado do produtor, e aqui do lado da secretaria, é que esse vai ser um ciclo que ainda vai se estender por um bom tempo.
O que você trouxe agora, eu fiz um link aqui com o que a gente falou no último podcast sobre o consumo do trigo, né? No nosso último podcast, a gente teve o Eduardo Asensio, da Abitrigo, e ele colocou que o consumo do trigo, ele é constante e crescente, que ele não é, o consumo não é tão abalado pelas intempéries econômicas que a gente conversou isso no episódio passado. O tarifaço, ele não afeta tanto o consumo, ele afeta o produtor ali e tal, mas o consumo, ele segue ali.
Sim.
Sempre crescendo.
E aí, tirando um pouco do consumo, especificamente da farinha para o consumo humano, que é o que você falou, e que é o que a Abitrigo afirma, que é o que as entidades também aqui no estado afirmam, a gente também tem o consumo animal. Se a gente tiver trigo, tem venda. Claro que você tem aí a situação da importação, né, especialmente vinda aqui da Argentina, que é a maior fornecedora no Brasil, e aí tem todo um cenário que vocês já devem ter discutido, questão da Ucrânia, enfim. Pouco tempo o mercado se ajeitou, né? A gente veio acompanhando isso, e aí é um fato importante, né? Que é um dos instrumentos que a Secretaria de Agricultura tem para dialogar com o setor, né? Com toda a cadeia produtiva, e aí eu falo desde o produtor à indústria, né? À agroindústria, à indústria de farinha, que é a Câmara Setorial. Então a gente veio acompanhando no início com uma preocupação, com a volatilidade do preço, a questão das entregas. Mas aí a gente viu que pouco tempo a situação deu uma estabilizada. A gente teve aquele desastre no Rio Grande do Sul, que é um grande fornecedor também de trigo aqui para o estado. Houve ali também um medo também de você ter uma quebra ali de fornecimento e, consequentemente, a alta dos preços. Mas hoje o cenário que a gente enxerga aqui no estado e especialmente aqui na secretaria é um cenário de estabilidade, seja de fornecimento e, no caso da produção, é um cenário de crescente volume de produção. A gente tem visto cada vez mais, especialmente as cooperativas de grão que estão aqui no estado, fomentando a produção do trigo, né? Fomentando novas áreas de produção de trigo ali dos produtores. A gente tem sido demandado para investir mais em pesquisa, em mais variedades, mais resistentes, em cultivares que sejam adequados aqui à produção, né? A gente vê o Centro-Oeste investindo em produções importantes, né? Em Goiás especificamente, Mato Grosso. Então, eu entendo que dentro das culturas que a gente tem aqui no Brasil, e aqui especificamente no estado de São Paulo, nós temos culturas importantes, como aí eu tenho que falar do açúcar, etanol e biodiesel, que é a cana, a própria citricultura, pecuária, que são culturas de consumo e de exportação. Dentre essas cadeias, talvez o trigo seja ali, junto com o amendoim, que também é uma outra grande cultura aqui, a que menos tenha enfrentado ali, ou tenha passado por dificuldades, mas tenha conseguido se recuperar. Eu acho que nesse caso a gente tem muita, não vou dizer que é muita sorte não, mas é muita tecnologia ali aplicada, muita vontade do setor de produzir, muita vontade das indústrias de terem fornecedores locais, de ficarem menos vulneráveis a fornecedores externos, e eu acho que a gente tem atendido. Então eu concordo com esse cenário, eu acho que é um cenário que a gente tem hoje e deve ter para os próximos anos, sim.
E com todo esse otimismo, né, que você falou sobre o mercado do trigo em São Paulo, qual você enxerga como o principal desafio hoje para produtor de trigo em São Paulo?
Eu acho que ainda é a questão da adaptação dos cultivares, né? Em que pese que a gente tenha cultivares ali da Embrapa, novos cultivares da Embrapa sendo plantados ali no Centro-Oeste, a gente tem aqui no estado de São Paulo cultivares da Embrapa, cultivares que vieram do sul do país, especificamente do Rio Grande do Sul e do Paraná, e nós temos aqui algumas variedades do IAC. Aqui em São Paulo, a gente, assim como a gente tem muitas cadeias produtivas, a gente tem vários climas aqui no estado, né? Então você tem regiões bem secas, regiões bem úmidas, você tem essa variedade de temperatura e de chuva, aí entra a questão climática, né? Então, há aí uma um período que vem sendo enfrentado nos últimos anos e que, de certa forma, tem sido enfrentado com sucesso, porque a gente teve um salto na produção, né? Com relação a esses cultivares, que eu acho que é o maior gargalo hoje. Eu acho que ainda é a questão de você estabelecer ali cultivares que sejam mais eficientes. E aí, se a gente tem um ponto positivo nisso, é que a indústria está correndo atrás. Então, ou seja, a indústria de insumos que fornece esse tipo de cultivar tem corrido atrás. Então, a cada reunião, por exemplo, da Câmara Setorial, a gente tem 3-4 empresas diferentes apresentando ali possibilidades, resultados de cultivar. A gente tem um trabalho aqui dentro de casa com o IAC, que também tem alguns cultivares e tem procurado se aproximar dos produtores. A gente tem um trabalho muito forte para a área de aproveitamento e consumo desses produtos, e aí do trigo e da farinha no Ital, né, que é o Instituto de Tecnologia e Alimentos, que fica lá em Campinas, que trabalha muito, inclusive, junto com a indústria, com o Sindus Trigo e com a indústria aqui em São Paulo, que é a indústria de farinha. Então a gente tem ali alguns pontos de apoio para a cadeia produtiva que levam a crer que esse é um gargalo, mas que também logo ele deve ser superado, porque há o interesse em expandir. Então, essas culturas de inverno especificamente, elas têm atraído o produtor do estado, especialmente pela característica de consumo, ou seja, você tem uma agroindústria forte no estado para consumir isso, e essa agroindústria tem um público forte de consumo, e também essa disponibilidade de comercialização. Então, assim, o produtor vai plantar aquilo que está dando uma rentabilidade boa, que tenha uma perspectiva de venda e que traga para ele o mínimo de trabalho possível. Você vai ver que o estado de São Paulo tem produtividades altas. Se não está em primeiro, está em segundo ou está entre os três primeiros. E é em todas as culturas de grão. Então, notadamente, essas culturas, especialmente as culturas de inverno, têm agregado valor à produção. Então, eles têm procurado, como é o caso do trigo. Eu acho que é algo que está se estabelecendo, especialmente pela presença da agroindústria aqui no estado, e que nos próximos anos deve ser superado com o desenvolvimento de tecnologias, né? Seja de produção de sementes, seja de rastreabilidade, que também implica nisso, seja de você tá industrializando esse produto aqui no estado. Isso também é outra característica que incentiva o produtor, porque você... A indústria está aqui no próprio estado, e o caso do trigo notadamente foi isso, foi a indústria que empurrou a agricultura, né? A indústria que provocou os agricultores do estado a trocar de culturas ou inserir o trigo no seu ciclo de produção, né? No seu ciclo produtivo. Então esses são fatos importantes.
Então as perspectivas de futuro a curto, médio e longo prazo são boas.
Para a produção do trigo,
pra
sim.
Para a produção do trigo.
O que a gente tem aí cenários, foi como eu falei, você tem, no caso da agroindústria especificamente, a questão tributária. É algo que é claro, São Paulo é o maior mercado consumidor. A questão tributária é a segunda pauta. Ela prosperou. A questão tributária, nós estamos sempre ali procurando dialogar, né? O secretário brinca, a caneta não é nossa, a caneta é da Fazenda e notadamente do governador muitas vezes, mas a gente vem brigando para que essa agroindústria tenha ali uma condição, não especial, mas que tenha uma condição de competir com aquilo que vem de fora. Então eu acho que a pauta maior ali para eles para os próximos anos, em que pese que a gente tenha aí o horizonte de 2030 para a implementação da reforma tributária, e aí ainda tem alguns mistérios ainda dessa regulamentação, mas se tudo seguir como dito, como planejado e como publicado, a gente deve ter aí um ajuste sobre essa questão da competição com relação à parte tributária entre os estados. Então, a gente na agricultura acaba acompanhando isso, porque para nós é importante que essa indústria continue produzindo, continue fornecendo produtos, continue sendo a grande fomentadora da agricultura, né? do produtor, no caso.
Uhum. Aproveitando que você falou aí anteriormente sobre a tecnologia na produção e tal, eu queria aproveitar aqui a presença do João para conversar sobre o trabalho com soluções enzimáticas que a IFF tem desenvolvido para aumentar a resistência da massa na panificação industrial. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, João.
Claro, Fernanda. É, como IFF, como uma pessoa que já está no mundo do trigo há 30 anos, eu sou um grande entusiasta do incremento de uso do trigo nacional, atendendo aí as nossas necessidades. E quando eu comecei minha carreira, ali no, na metade dos anos 90, por exemplo, eu sequer se escutava falar de trigo paulista. E hoje já entendemos que o trigo paulista, ele acaba sendo uma, não mais uma alternativa, não mais uma opção, mas uma solução para uma condição de trabalho, como o José Carlos frisou muito bem, para reduzir custo e para atender um mercado crescente que hoje talvez não tenha tantas opções de buscar o que a gente chama de trigo melhorador. E reduzir custo, por exemplo, com a questão dos portos, da despesa que envolve o demurrage nos portos, as tarifas, o flat do dólar, o transporte rodoviário de Santos até São Paulo, capital, ou regiões onde os moinhos estejam localizados. E com isso, nosso objetivo de incentivar, estimular e viabilizar o uso do trigo paulista, adequando ele às necessidades dos nossos moinhos, como você colocou, de uma condição de trabalho de farinhas que tenham mais estabilidade, mais tolerância para o mercado de panificação, acaba sendo um grande desafio. Estamos alinhados com essa busca de oportunidade. Temos algumas tecnologias que já são conhecidas do mercado, são algumas patentes exclusivas que nos permitem exatamente colocar o uso de trigo paulista em mesclas nos moinhos que já estão superando 60%, 70%, diminuindo aí a condição do trigo melhorador importado, sem que o consumidor final ele perceba as diferenças, né? De um pão que mantém a sua qualidade, a sua crocância, que mantém a pestana bem aberta, que mantém a sua condição de longa fermentação. E isso tem sido um desafio que se constitui numa grande realidade, e é por isso que nós estamos aqui. É tão importante para a gente entender e saber sobre a questão do trigo paulista, porque já estamos, de certa forma, inseridos na cadeia, permitindo que ele seja cada vez mais viável.
João, a IFF viu recentemente um aumento das vendas da enzima xilanase, por conta da necessidade da indústria por farinhas de mais alta extração e rendimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa enzima.
A xilanase bacteriana de terceira geração, que é uma patente, uma exclusividade do nosso portfólio, ela permite que você ganhe velocidade de reação e que ela atue de maneira a resistir aos inibidores naturais que existem a xilanases na condição endógena do trigo. Ela tem sido um grande diferencial para o nosso mercado, porque dentro da condição de extração de farinha, por exemplo, qualquer 0,5%, 0,6% extra atende muito bem ao mercado, de você conduzir para um produto, digamos assim, de combate, e também melhorando o que possivelmente seja um grão com uma condição de substratos maiores, né? As safras, elas têm variado muito em função da condição climática, em função da condição de solo, e nós percebemos que a presença desse substrato acaba sendo uma tendência de aumento.
Com isso, trazendo mais tecnologia para a indústria, portanto, trazendo junto a produção de trigo.
Exatamente.
A gente está chegando aqui ao nosso final e desse nosso terceiro episódio, que foi muito rico. José Carlos, eu queria te agradecer muito. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, se você tiver alguma consideração final a fazer.
Eu quero agradecer o convite, parabenizar vocês pelo trabalho. Eu preciso referenciar aqui os produtores, a agroindústria, e aí eu preciso citar o nosso presidente aqui da Câmara Setorial, Nelson Montanha, o Zé Reinaldo, que é da Castrolanda, e o Montanha do Moinho Anaconda, e dizer que a Secretaria de Agricultura está aberta para vocês e para todos, e que da nossa parte aqui, do que depender do agro, do que depender da Secretaria, eu tenho certeza do que depender do setor que está ali, conciliado ali na Câmara Setorial, o trigo tem vida longa e vida de crescimento na produção aqui do Estado.
Muito obrigada, José Carlos, por você abrir as portas da Secretaria para a gente, para a gente conhecer esse trabalho da Secretaria de Apoio ao Produtor, não só aos produtores de trigo, mas também a todo produtor agrícola. João, mais uma vez, muito obrigada pela colaboração aqui com a Colheitas do Conhecimento. E eu também quero agradecer a você, ouvinte, que está aí acompanhando o nosso papo de hoje. E eu quero te convidar também a conhecer os outros materiais da IFF. Nós temos um boletim trimestral que sempre traz muita informação importante para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.